Fala pessoal, beleza? Então vamos lá para mais uma semaninha, né? Vou fazer aqui aquelas considerações. Então, a gente fala muito, né? Em fitness, 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 tem que subir o fitness. Lembrando que a gente, antes de tudo, a gente tem a disponibilidade de tempo que nós dedicamos aos treinos, né? Isso pode ser de 6 a 8, de 8 a 10, de 10 a 12, de 12 a 14, a gente sempre pode considerar de 2 em 2 horas, tá? E para cada de 2 em 2 horas que você seleciona, tem um teto de fitness que você vai conseguir alcançar, tá? Então por isso que eu falo, ó, tem que subir o fitness, tem que subir o fitness. A gente sempre tem que estar no teto do quanto a gente precisa, tá? Existe um número mágico? Não, não existe um número mágico, mas existe estatística, tá? Então eu vou dar um exemplo de quem corre a esporte, tá? Quem corre a esporte, na teoria, tem que estar com fitness. Desculpa, quem corre a esporte normalmente aí treina de 6 a 10 horas na semana. Isso dá um fitness de 70 a 85, tá? Então por isso que eu cobro, cara. Se você tá treinando de 6 a 10 horas e não tá no 85, eu vou falar: meu, vamos subir o fitness, vamos subir o fitness, tá? E só para você ter uma ideia de estatística, eu andei puxando aqui as provas do ano passado e quem pegou pódio na esporte, tá? De primeiro a quinto lugar, em tudo que é prova, tava com fitness médio de 58. Sabe? A gente é importante a gente trabalhar no teto para nos dar motivação para treinar, para nos dar motivação de estar saindo de casa, estar se defendendo, estar andando bem junto aos colegas. Mas faltando 2 semanas para uma prova, a gente vai deixar esse fitness cair e ele vai baixar ali de 85 para 70, para 75 e vamos buscar um pódio, tá? A estatística da Pro, o fitness médio é de 78, um pódio da Pro, tá? Então, quando a gente fala aqui em números, 105, 100, 95, não fiquem tão preocupados e tristes se não alcançar aqueles objetivos, porque não é só a questão do volume. Tem a técnica, tem a tática, tem a força. Se o cara, ele pode ter um fitness baixo, mas o cara ser super forte. E todas as subidas ele encaixar um passo e um ritmo e chegar na frente de um monte de gente. E acontece, aqui no grupo a gente tem vários exemplos, tá? O sistema de treinamento, ele funciona com estresse e supercompensação, tá? Então você precisa gerar um estresse no teu corpo. E quanto mais fundo for esse estresse, a hora que você descansa, você mais vai supercompensar. Você vai subir de platô, tá? O que acontece muitas vezes? A gente não gera uma fadiga, um estresse muito grande. Então a gente acaba. Lembra quando eu comento que em cavalo os treinos? Aí todo treino treina aquela meiuca, aquela frequência cardíaca média, daí não faz treino forte, não faz treino fraco, sempre tá cansado, sempre tá desmotivado. Então, essa pessoa gera pouco estresse e aí acaba subindo pouco, tá? Só que o muito estresse também tem a questão do overtraining, de excesso de treinamento. Isso acontece, é muito difícil acontecer. Tá? É muito difícil. Porque antes de o corpo entrar em overtraining, como a gente não é profissional, a gente já perdeu a motivação, a gente já falhou, a gente já largou o treinamento, a gente já não foi pedalar, porque a gente pode simplesmente não ir pedalar. Então, nos nossos casos aqui de amador, é muito difícil entrar num overtraining. Mas tem o fato de você parar de evoluir, tá? Que é você não consegue mais, dentro da proposta ali, por exemplo, da semana que você tem, eu tenho 10 horas. Tem um momento que você chega lá no limite e você não consegue mais fazer volume, porque é o teu limite, mas você fica treinando aquela meiuca, você não treina mais fraco no outro, tá? Então eu vou comentar aqui com relação a mim, por exemplo, tá? O meu exemplo. Hoje eu não estou mais trabalhando no final de semana, porque não está tendo corrida, então estou com mais tempo de treino. Mas eu percebi comigo ao longo desses anos que eu tenho que fazer exercício todos os dias. Todos os dias eu tenho que fazer. Porque um dia hoje me faz levantar no outro dia, que me faz levantar no outro dia. O dia que eu fico, por exemplo, eu folguei ontem. Ontem era aniversário do meu pai, não fiz nada. Meu, hoje foi uma luta para sair da cama, para ir na academia. Fui, sabe? Mas foi uma luta. Só que se eu tivesse feito alguma coisa ontem, as coisas teriam andado bem, bem melhor. Tá? Por isso que eu cobro. Meu, vamos lá, nem que seja uma corridinha, nem que seja um pedalzinho, evita dar 2 dias. Porque um dia, beleza? Por exemplo, ontem eu não fui. Aí hoje fui meio forçado, mas fui. Cara, e se eu não vou hoje? Aí amanhã já dá preguiça, na quarta-feira, quando eu ver, é quinta-feira que eu tô indo fazer alguma coisa, porque daí o final de semana tá chegando, sabe? Então por isso que eu cobro bastante consistência nos treinos, né? Que em vez de fazer aqueles treinos mirabolantes, fazer treininhos pequenos, mas sempre tá ali ativo, tá bom? Outra coisa. Com relação à frequência cardíaca, tá? Lembra que a frequência cardíaca ela tem um tempo para ela subir. Então você faz um estímulo e ela demora cerca aí de 1 minuto para alcançar a zona que você queria. É 1 minuto para subir e também, e dependendo, 1 minuto para descer. Então, não fique triste se dependendo do estímulo você não alcançou a zona cardíaca. O importante é o estímulo. É você perceber, você como consciência corporal e experiência que você tem, você sabe, cara, esse aqui é o passo de zona 4, esse aqui é o passo de zona 5. Se a frequência não subiu, é que hoje eu posso estar com energia mais baixa no músculo, hoje eu posso estar com um pouquinho de fadiga, hoje minha frequência pode estar demorando um pouquinho mais para subir, tá? Então é importante ter esse entendimento para você acabar não se frustrando. Ou também acabar passando do ponto, né? Porque daí você olha a frequência cardíaca ali e, pô, ela não tá subindo, ela subindo e eu tô me matando aqui. E cara, mas não é para se matar, é para fazer o estímulo, tá bom? Outra coisa, não pro pessoal que faz o coletivo, mas o pessoal que treina mais sozinho ou tem outra rotina de treinamento. Eu vejo muito pouco a questão de repetição de subida, sabe? É pegar uma subida, descer, fazer de novo, descer, fazer ela do lado, descer, subir a próxima, sabe? Isso é muito importante, porque você faz uma subida, tá muito fresca na memória a segunda vez que você for subir, o que que você fez de errado, o que que dá para melhorar. A questão da marcha, a gente tem hoje muita questão de marcha, relação, coroa disso, coroa daquilo, qual que é a melhor. E você só faz isso treinando, testando. Só que se você testa agora, aí vai testar daqui 10 minutos tem uma outra subida, daqui 15 minutos tem uma outra subida, e subidas com características bem diferentes, fica difícil você criar um padrãozinho de estratégia tua, de desenvolvimento da força tua, né? Então é legal fazer repetição. Pega uma subida, faz uma, faz duas, faz na marcha diferente, faz numa cadência aqui, fica de pé. E aí você vai aprendendo tecnicamente, porque eu vejo assim, muitas vezes a pessoa ela é muito melhor condicionada que a outra, mas ela faz escolhas erradas de cadência, de marcha. Então por isso que eu pego bastante no pé, tá? Então como que funciona, por exemplo, para quem não vem nos coletivos, como que funciona o coletivo? Eu vou pegar o exemplo da semana passada. A gente foi numa rua, você tinha uma subida, acho que de 4, 5 minutos, descia, já emendava do lado a paralela dela, subia, acho que dava mais uns 4, 5 minutos também, descia, e aí na rua do ladinho ali, dava um tiro numa rua curta, uma quadra de sprint. Então essa foi a nossa estrutura de treino. Subia, descia e fazia um tiro. Aí recuperava ali 2, 3 minutos para dar a volta na quadra e começava de novo. Então a todo momento a gente repetindo na rua, opa, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, né? Agora eu vou buscar aquele cara ali, agora eu vou largar esse cara de trás. Tá? Então eu gostaria que fizessem mais isso, quem treina sozinho. É super importante. Eu sei que com relação à motivação, às vezes é um pouco difícil, né? Porque você faz uma vez, faz duas, a terceira você já está se auto-sabotando, a quarta você já está desviando para ir embora. Mas não precisa ser toda a semana, mas pelo menos uma aí, um dia, uma semana sim, uma semana não. Optar pela opção 2 do treinamento. Você viu que lá no treino, às vezes, tem lá opção 1, opção 2, dentro do mesmo treino. Então, optar por semanas de questões diferentes, tá? Outra coisa é o treininho de final de semana. Porque quando você coloca em prática essa questão do dia de semana repetir, 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 no final de semana, na hora que você vai para a prática, que você vai juntar tudo que você fez no final, no dia de semana, pô, fica tudo mais claro o que tem que fazer. Como que faz, como que troca, aqui eu tenho que fazer essa rua, tem que fazer assim, essa subida tem que fazer assado. E eu percebo, às vezes, no final de semana, que parece que a pessoa não fez o treino, o dever de casa no dia de semana. Chega lá no final de semana, tá pecando nas mesmas coisas, sabe? Então, usa o final de semana para colocar em prática aquilo que você testou. Ah, essa eu vou subir sentada no giro, essa aqui eu vou subir de pé, essa aqui eu vou atacar. Tá, agora eu vou virar a subida fazendo força, vou virar a subida trocando a marcha. E de preferência, escolher lugares que você tenha maior dificuldade. Por exemplo, ah, eu tenho dificuldade com subida. Tá, todo mundo tem dificuldade com subida. O que você precisa trabalhar muitas vezes é o teu psicológico. É o fato de você olhar para a subida e ela não te assustar. Então, final de semana é legal ir para uns lugares mais difícil, mais duro, sabe? Por exemplo, tem gente que tem receio com trilha, então ir para as trilhas, fazer, né, situações que te coloquem à prova, é importante isso. O que mais? Que mais? Ah, puta, essa parte aqui vai ficar longa, mas eu vou fazer aqui. Então, eu andei de full durante um ano, né? Andei de caminha full, coroa 32, depois pus a 34, e esse final de semana minha bike foi para garantia e fui com a hardtail para a estrada de chão. Meu, é outra vida, é outra vida. A bike, lógico, é menos confortável, você sente mais os impactos, né? Mas para um pedal curto, não chega a magoar, a judiar, porque no outro dia é folga e o pedal também é curto, mas gasta muito menos energia para acelerar a bicicleta, gasta menos energia para manter a bicicleta. Eu quero fazer alguma ter tomar alguma atitude de aceleração, tomar alguma atitude, ela é muito mais prática, ela é muito mais fácil. Isso que eu tava com uma coroa. Isso que eu tava não, eu ainda tava com duas coroas e pneu bem. Um pneu Pirelli lá, Scorpion, bem vagabundinho, meio descalibrado, com câmera. Então ainda daria para dar um upzinho nessa bike, sabe? Ela tava com uma coroa 36 na frente com 11,42 e tinha 22. Então num pedal de 1.500 metros, eu usei a vovozinha duas vezes. Tá? Então, se eu tivesse com uma coroa, ó, vamos fazer o cálculo. Se eu tivesse com uma 36 na minha full, com cassete 11,50, ia ser a mesma situação da 36 os 42, sabe? Só que teve duas situações que eu usei a vovozinha, e na full ia ter duas situações que eu não iria. Eu iria fazer muito mais força, talvez descer e empurrar. Então, a discussão que teve no grupo lá semana passada, ah, que coroa que usa, que isso, meu, depende muito do percurso. Ah, a prova vai ser assim, eu vou pôr a 36. A prova vai ser assado, eu vou pôr a 34. Só que daí tem aquele outro problema, né? A gente estava conversando com um rapaz no treino de sábado e ele falou que ele começou a trocar demais, né? A coroa. Troca a coroa aqui, troca a coroa ali, e começou a espanar a rosca do quadro. Então tudo é muito complexo, né? Mas via de regra aí, para quem usa 2-11 é uma coroa 36. Para quem usa aí o 10-50, a 34 ainda é a mais versátil, né? Talvez ali a 36, mas teria que fazer alguns testes e tá bem condicionado. Beleza, pessoal? Então, eu poderia falar mais ali sobre a questão da full e da hard, mas fica para um próximo momento. E amanhã eu fecho o pedido dos uniformes, tá? Então, quem não pediu, amanhã o cara, se não me engano, vem aqui devolver as bermudas. E aí eu já vou fazer o pedido de quem vai ser nessa segunda leva. Então, quem ainda não fez, tá lá no site. Corra lá, tá bom? Amanhã é o último dia. Valeu, abraço, boa semana a todos.